Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu.
Sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou. A palavra ele pregou.
Com fidelidade.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada.
Assim
pois juntos vamos com fé marchar sob a bandeira de nosso Salvador, até que entremos todos no celeste lar, pela graça de Jesus nosso Senhor. Glória, glória sem igual, glória, glória eterna, quando além do rio vemos nosso lar. Glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Nunca mais tristeza e pranto, sempre glória eterna.
A sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Logo no versículo 2 do capítulo 5 de Gênesis, está escrito: macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome, Adão, no dia em que foram criados. Em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, está escrito: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isto porque estavam cobertos com o véu da santidade. Ouvintes, aqui nós temos então três referências bíblicas. Como Deus criou a mulher, antes como Deus criou o homem. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Mas depois então tirou a fêmea do macho, como pessoa distinta. Gênesis 2, versículo 18 em diante. Então a fêmea tornou-se uma pessoa distinta. Quando o homem se casa com a mulher, ele deixa o seu pai e sua mãe, e agora ambos serão uma só carne. Veja aí o valor do casamento. E por que a Bíblia diz que se uma mulher se casa e deixa o seu marido e se casa com outro, ela é uma adúltera? Veja só, porque os dois têm se tornado em uma só carne. Agora são duas pessoas distintas. É, portanto, uma unidade composta e por isso é imperfeita. Vale a pena lembrarmos que a unidade divina do Pai com o Filho é uma unidade simples. O Pai é o Espírito Santo. Deus é Espírito. É uma unidade simples. A unidade simples é perfeita, mas nada que é composto pode ser perfeito. Se a Trindade de Deus fosse formada de três pessoas distintas, seria imperfeito. Deus seria imperfeito. Mas como não é formada de três pessoas distintas, a Trindade de Deus é uma unidade simples, por isso é perfeita. Quem vê a mim vê o Pai. Você não pode dizer quem vê a mim vê minha esposa. Mas Jesus disse quem vê a mim vê o Pai. Então essa unidade do homem com a mulher é composta. Por isso depende de paciência um com o outro e tudo mais. Mas os ouvintes estão vendo que estamos falando dentro das Escrituras, sem nenhum misticismo, sem nenhum fanatismo, com a boa consciência, como disse São Paulo. Isto são verdades que às vezes levam a certas pessoas a estranharem, porquanto choca com suas doutrinas, suas tradições. Mas sem que isso viesse à tona através de um profeta de Deus, nós jamais poderíamos ter aquela dinâmica tão almejada, tão desejada por aqueles que estão vivendo conscientemente acerca do cumprimento das Escrituras nesses dias. Precisamos do Espírito de Deus. Precisamos de estar em Cristo como Eva estava em Adão. A igreja não pode ser de maneira alguma tirada de um credo. Não. A verdadeira igreja é formada do próprio Cristo, como Eva foi formada de Adão. Ela não foi feita à parte. Ela foi tirada do marido, de Adão. Assim também a igreja. A igreja se torna em uma pessoa distinta, como corpo místico, mas tem que ter essa unidade com Jesus de uma forma simples, não composta. Porque aquele que tem o Pai tem também o Filho. E aquele Espírito de verdade que o mundo não conheceu e não recebeu, que habitava com os apóstolos, foi derramado na igreja. Então, Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco e o Espírito Santo é Deus em nós. Aí está a Trindade de Deus. Não três pessoas distintas. A Trindade de Deus são três manifestações de um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Você não pode ter três maridos, como também a igreja não pode ter três cabeças, três deuses. Caso contrário, ela é uma adúltera, é uma prostituta. Aliás, esse é um termo que a Bíblia qualifica esta igreja, a qualquer igreja que tenha três cabeças, três deuses, três pessoas distintas. Apocalipse 17 apresenta a mãe e as filhas. Amados, isso é simplesmente uma conscientização bíblica. Não devemos ficar nisso. Depende muito do Espírito Santo vivificar estas coisas em nós, porque caso contrário, é uma confusão. É uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Mas aqueles que nela crerem não serão confundidos. Lembremos-nos que a igreja noiva é ossos dos ossos de Jesus Cristo. É carne da carne de Jesus Cristo. Por isso ele se fez carne. Ele se fez ossos. Então, é ossos de meus ossos, carne de minha carne. É a parte de Jesus Cristo aqui na terra. É Cristo em você. Esse é o Espírito daquele Deus que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não pelo credo que em vós habita, mas pelo seu Espírito que em vós habita. Que coisa, ouvintes! Agora, isso é para os predestinados. Os predestinados, os que tinham vida natural, naturalmente, eles eram como a semente que já estava na terra. Muitos se encontravam mortos. Eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, você sabe, havia uma semente ali esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali na terra. Notemos o que São Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A igreja é formada daqueles sobre os quais o sol raiou. São sementes pré-ordenadas que estavam na terra, apodrecidas nesse lodo, como lírio que nasce no lodo, mas passa por aquilo e logo exala seu perfume através de sua bela flor. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Nós estávamos enterrados nas vãs maneiras, nas tradições vãs que herdamos dos nossos pais. Mas nós fomos resgatados. A igreja de Jesus Cristo é a escrava resgatada pelo seu sangue, comprada pelo seu sangue, foi tirada dele. É dele, é possessão sua, como você é de seu marido. Irmã, também a igreja é de Cristo. Como você não vive dando olhadelas para outros homens, com namoriscos? Também a esposa de Cristo não vive namoriscando o mundo? Não toma desse cálice de fornicação da grande prostituta. Sempre cito a Bíblia para isso. Apocalipse 17. Os predestinados são os únicos a serem vivificados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o que é seu. O Espírito Santo não virá para reclamar o que não é seu. Não, não. Note isto. O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rochas à vida, as quais também são barro, pó. Não, não. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida, mas para vivificar as sementes
que estava naquela terra, coberta por aquela terra, rodeada de uma vida. Nem todos os homens receberam a Cristo. Não. Somente o receberão aqueles que são pó da terra, ao redor dos quais está a vida predestinada de Deus. Estes são os que Ele vem vivificar. São estes sobre os quais esse sol reflete, sobre os quais vem esse espírito dinamizador de Deus, dando vida e vida abundante. Agora, essa terra pode estar ali sob o sol e dizer: este sol é muito quente, ai, não suporto. A pedra pode dizer: esse sol é muito quente, eu não aguento, não suporto esse sol. São Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele disse: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, criarão uma luz artificial para si, criarão um evangelho para si, nomearão outro Cristo, uma segunda pessoa falida para si, que não dá o poder dinamizador. A pedra pode achar o sol quente, a terra pode dizer: esse sol está quente demais, eu não suporto esse sol, eu não suporto essa doutrina, eu não suporto esta voz, eu não suporto isso, não aguento. Mas aquela pequenininha semente diz de lá: era isso que eu estava esperando. A semente já diz o contrário. Era justamente isso que eu estava esperando. Era justamente isso que eu estava clamando. Porque sem este sol eu não tenho vida. Sem este sol eu não viria à tona. Não me expressaria. Não daria os meus frutos. Não seria colhida depois para o celeiro. A rocha continuaria aí. A terra continuaria aí. E eu, o que seria de mim? Coberta pela terra, não, ela não ficará na terra, ela será ressuscitada pelo poder vivificador do Espírito Santo. Ela não fica nos sepulcros, ela sai, começando por ouvir a voz do anjo que clamou em tempo: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Essa semente forma a noiva eleita. Essa semente forma a esposa tirada do esposo. Oh, que o Senhor Deus, nesse instante, faça aprofundar estas coisas tão profundas, vivificando-as em cada alma ouvinte, que esperava justamente isto, que esperava justamente este calor, esta sã doutrina, esta mensagem que veio para amadurecer a semente como sol verdadeiro, com o poder vivificador. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
bem na arca já entrou e do mundo se esqueceu. Chegará por certo a eternal mansão. Jesus é o nosso piloto, perfeito descanso Ele pode nos dar. Com plena certeza aqui navegamos, em breve estaremos seguros no lar.
Nossa vida aqui como um navegante viajando na noite nas ondas de furor. A viagem se faz pelo mar tenebroso. O piloto da nau é nosso salvador.
Se Cristo Jesus é o nosso piloto, perfeito descanso Ele pode nos dar. Com plena certeza aqui navegamos, em breve estaremos seguros no lar.
Lá juntos de Deus, lá nunca há.